Agora são 10 horas e 51 minutos. Nosso assunto agora é reforma política. E ontem nós tivemos o primeiro seminário, um ambiente político e social contemporâneo, que teve a presença do presidente do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, IPRAD, Moisés Pessutti. É exatamente com ele que eu falo agora sobre reforma política. Doutor Moisés, antes de mais nada, bom dia. Obrigado por atender o nosso convite.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes dessa magnífica rádio CBN aqui de Maringá. É um prazer estar com vocês nessa manhã.
Bom, a primeira pergunta que eu faço ao senhor é reforma política no Brasil, que a gente disse que até agora só teve puxadinho, né? O que é uma reforma política de fato no país?
Eu acho que a gente nunca vai ter uma reforma política de fato, né? É meio desanimador falar isso, eu como presidente do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, falar uma coisa dessa é quase que uma heresia. Mas a verdade é essa. Desde que a Lei Geral das Eleições, a Lei 9.504, foi promulgada, com aquele anseio de que ela seria uma lei das eleições, que não teríamos mais uma lei para cada eleição, como era antigamente, nós tivemos 12 eleições e, se não me engano, ela já foi alterada 11 vezes. Então, a cada ano nós temos uma reforma política, que na verdade acaba sendo uma reforma eleitoral. Uma reforma, alguns puxadinhos, como você bem disse, de alguns pontos de como a gente elege os nossos representantes. Uma reforma política em si, como você almeja, como eu almejo, como você me perguntou, ela teria que mexer profundamente em algumas questões do nosso Estado Democrático de Direito, do nosso sistema eleitoral, do nosso sistema político. E eu não acho que isso vá acontecer tão rapidamente. Não acho.
Doutor Moisés, duas perguntas em uma. Primeiro, então quer dizer que a gente tem mudanças das regras eleitorais para atender interesses imediatos de candidatos, pelo que o senhor fala? E qual seria a verdadeira reforma, qual a principal mudança na lei que faria com que realmente o país tivesse regras diferentes para eleger representantes públicos diferentes?
Veja, eu sou um pouco crítico a gente sempre querer reformar, mudar tudo que está aí, porque eu acho que o nosso sistema eleitoral ele não é ruim. Até a própria democracia, como dizem, né, é o pior sistema depois de todos os outros. Né, porque realmente a democracia ela tem uma série de meandros, digamos assim, que precisam ser regulados. Né, a questão, o que é um sistema eleitoral? É transformar o voto em cadeiras. E existem N sistemas. Né? A Alemanha usa o sistema distrital misto, enfim, outros N países usam outros sistemas diferentes do Brasil. Falou-se muito de distritão, né? que se eu não me engano, o Afeganistão usa o distritão, mas uma reforma profunda que nós teríamos que fazer, de fato, no nosso sistema, tem muito mais a ver com a educação do eleitor em saber como eleger o seu representante, seja qual for o sistema, do que a própria regra de como a gente transforma voto em cadeira. Porque, veja, hoje nós passamos por um momento de crise de representatividade, partindo desde os políticos até os partidos. Né? Os partidos hoje estão mudando de nome, eles não querem mais ter a palavra partido na frente. Os candidatos não se dizem políticos, eles se dizem gestores. Né? Por exemplo, o Dória não fala que ele é político, ele fala que ele é um gestor. O Greca, em Curitiba, se elegeu com a pecha de urbanista, não político. Né? E isso tudo faz parte da estratégia. Não é uma crítica, não é nem pessoal, longe disso. Uhum. Acho que eles estão aí cumprindo seus papéis, enfim. Mas a verdade é que isso faz com que... Esse é o exemplo, esse é o resultado da criminalização da política. E isso faz com que a gente tenha que pensar realmente o futuro desse sistema eleitoral. Então, por exemplo, a população elege, ela vota no fulano, ele não se elege, mas ele fez lá 50 mil votos, e o colega de outro partido fez 30 mil votos e se elegeu. A população não compreende isso. Né? Você explicar coeficiente eleitoral, você explicar cláusula de barreira, você explicar legenda partidária, é complicado.
Na opinião do senhor, então, em vez da gente ter uma reforma nas leis, nas normas que regem as eleições, nós devemos mudar o eleitor?
Sem sombra de dúvida, eu acho que é tornar o eleitor mais consciente do seu papel enquanto eleitor mesmo é fundamental, porque o que acontece na reforma política, e a gente viu mais uma vez, é as regras sendo feitas para beneficiar aqueles que estão no exercício do mandato. E olha que eu tenho parente na política. Tenho um irmão que é vereador em Curitiba, tenho um pai que todo mundo sabe foi governador do estado. Mas as regras que estão lá são para beneficiar quem já está na política. Eu acho muito difícil uma pessoa hoje, um candidato a vereador que seja desconhecido pela população se eleger. A não ser que ele seja um fenômeno nas redes sociais, a não ser que ele venha a se tornar aí algo fora da regra. Porque a tendência é aqueles que têm uso na máquina pública, aqueles que têm acesso aos meios de comunicação, seja por estarem no mandato e serem entrevistados, ou a mídia, o jornal publica uma matéria, etc., tem uma facilidade muito maior de se eleger, sem sombra de dúvida.
Agora, como é que a gente pode fazer com que a população tenha mais conhecimento, por exemplo, do que o coeficiente eleitoral? Entender um pouquinho como é que as regras funcionam. E como é que ela pode entender a capacidade que ela tem de fazer mudanças com a escolha que ela faz? Quer dizer, que eleitor a gente gostaria de ter? Como é que a gente pode ter esse eleitor?
É, eventos como tivemos ontem aqui são, digamos, uma ponta desse grande, digamos, desse grande, dessa grande atuação que teríamos que ter em todos os segmentos. Por exemplo, por que não voltarmos a ensinar nas escolas a questão cívica, né? Explicar para que serve um vereador, explicar o que é um prefeito, isso no colégio, né? Não falo de voltar aqui à organização social, né? O SPB, que era aquela matéria, mas algo nesse sentido, até se não me engano, o deputado Sérgio Souza tem um projeto de lei nesse sentido, de voltar a ter no ensino fundamental matérias como civismo, uhum, né? Para que o eleitor saiba que o seu papel é importante. Gilson, veja, eu sou advogado eleitoralista há mais de 10 anos, né? A gente atuou em inúmeras campanhas eleitorais e eu digo para você, a corrupção eleitoral, na grande maioria das vezes, parte do eleitor.
A nossa ouvinte, a Valéria, faz uma pergunta para o senhor. O senhor considera que homens públicos deveriam ser preparados para ser homens públicos, ou seja, deveriam ter um curso para ser um representante público, de um vereador a um presidente?
Esse é um grande dilema, porque qual seria o curso que nós faríamos para preparar essa pessoa para ser político? Né, para ser um vereador, para ser um prefeito. É muito complexo você prever um curso ou uma formação, porque você estaria cerceando o direito de qualquer pessoa se candidatar. Que não vai ser todo mundo que vai ter acesso a esse ensino, que vai ter acesso a esse curso, que vai ter condições financeiras de cursar isso. Ah, isso seria gratuito? Mas aí qual seria a qualidade disso? O Estado vai bancar isso? Então são uma série de questões, mas trazendo a pergunta dela para um outro contexto, eu concordo que nós teríamos que ter pessoas efetivamente mais preparadas. Talvez a crítica dela seja em relação ao Zé da Ambulância, vamos aqui pegar uma metáfora, né? Que se candidata a vereador no município, sei lá, de Jardim Alegre, que é a minha base ali de atuação, e vai por aí, enfim. E aí cai na mão dele um orçamento para ele votar. O que é orçamento? Ele não sabe, ele nunca mexeu com isso, ele é simplesmente uma pessoa benquista. Ele é uma pessoa que tem a simpatia do eleitor. O brasileiro vota na pessoa, ele vota por simpatia, ele não vota por, pô, esse cara vai governar bem a minha cidade. Né? A nossa mentalidade enquanto eleitor é muito mais personalíssima e do ponto de vista de simpatia do que, epa, esse cara vai mexer com o meu dinheiro. Então, falta... talvez ensino alguma coisa. Isso é uma questão cultural, e no mestrado eu estou vendo muito isso, né? Questão de República Inacabada, os livros que a gente vem lendo, enfim, Cidadania no Brasil, é um problema cultural que a gente não muda de uma hora para outra, são questões de gerações. E a reforma política, quando vem e simplesmente muda datas de filiação partidária, datas de domicílio eleitoral, ela vai fazendo ajustes para encaixar os seus objetivos. E que eles dizem que sempre é diminuir o custo das eleições e tornar as condições mais igualitárias para fins de candidatura. E o que a gente vê nem sempre é isso, né? O que a gente vê nem sempre é isso.
Conversei com Moisés Fischer Pessutti, ele é advogado, ele é presidente do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, o IPRAD, fez palestra aqui em Maringá no primeiro seminário de ambiente político e social contemporâneo. Isso foi ontem na Câmara de Vereadores. Eu queria agradecer a sua presença aqui.
Eu que agradeço, Gilson. É um prazer estar aqui na CBN. E contem com a nossa disposição sempre que possível. Gosto muito de vir para a região aqui. Estando aqui, farei a informação de que estarei aqui para que a gente possa conversar sempre.
E Moisés Pessutti colocou que mais do que uma reforma política, nós temos que ter um eleitor melhor.